A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
A instalação no Brasil da família real portuguesa deu impulso à criação de uma consciência nacional. O Brasil deixou aos poucos de ser um aglomerado de províncias sem comunicação entre si. Começou a nascer uma ideia de território nacional. Muito devagar, mas começou. É claro que isso só aconteceu entre as elites econômicas. Afinal, a grande maioria dos habitantes no começo do século XIX era de escravos, negros libertos, índios e mestiços, sem qualquer direito de cidadania.
O governo absolutista português, um inimigo distante da elite econômica brasileira, tornou-se de repente um inimigo próximo. É claro que o Rio de Janeiro, a nova capital da monarquia, foi beneficiada pela chegada da família real. Mas as outras regiões, principalmente o Nordeste, sentiram-se prejudicadas.
Os tratados de comércio e de amizade assinados com a Inglaterra em 1810 permitiram uma invasão de produtos ingleses. O Brasil era um protetorado militar e econômico da Inglaterra. O príncipe regente Dom João era pressionado pelos ingleses até para abolir a escravidão, base da economia colonial brasileira até aquele momento.
O Rio de Janeiro tornou-se a sede de toda a burocracia portuguesa. Governo, ministérios, embaixadas, Conselho de Estado, de Fazenda, secretarias, tribunais, repartições públicas. A população carioca chegou rapidamente a mais de 110 mil pessoas. Houve também uma invasão de portugueses para altos cargos de Estado.
Em 1810, o Rio de Janeiro viu então um casamento real. O casamento de Dona Maria Tereza, de 16 anos, filha mais velha de Dom João e Dona Carlota Joaquina, com Dom Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, de 22 anos. Era um infante da Espanha, ou seja, descendente direto da família real espanhola.
Dom Pedro Carlos era sobrinho neto do falecido rei Carlos IV de Espanha e neto de Dona Maria I, a Louca. Ou seja, sobrinho de Dom João e primo de Dona Carlota Joaquina. Desde criancinha morava em Lisboa, protegido por Dom João.
O sonho de Dom João era fazer do sobrinho o rei da Espanha, assim que o país se libertasse da invasão francesa de Napoleão Bonaparte. Assim, ele poderia unificar as coroas de Portugal e da Espanha, tendo a filha Maria Tereza como rainha.
Por causa disso, Dona Carlota Joaquina odiava o rapaz, como odiava o marido. Ela tinha suas próprias ambições de tomar a coroa espanhola, só que nada disso iria funcionar. Doente, desde criança, o rapaz iria morrer 2 anos depois do casamento.
Mas só para encerrar este assunto, o casamento foi no dia 13 de maio de 1810, aniversário de 43 anos de Dom João. Festa no Rio de Janeiro, bandas de música, desfile pela cidade, do Palácio do Paço à Capela Real. Sinos repicando, espetáculos teatrais, uma decoração luxuosa de todo o centro do Rio.
Vamos então voltar à vida real do Brasil, mas começando pelas mudanças na Europa. Em 1815... Napoleão Bonaparte foi derrotado na Batalha de Waterloo. Os países que o derrotaram, a chamada Santa Aliança, reuniram-se então no Congresso de Viena. O objetivo era reorganizar a Europa.
Afinal, todos os países invadidos pela França de Napoleão estavam novamente livres. O Congresso de Viena decidiu restituir o poder a todas as velhas famílias reais por direito divino, inclusive os Bourbon na Espanha e os Bragança em Portugal.
Terminado o domínio de Napoleão, o Congresso de Viena, sob a liderança do austríaco Metternich, começou a redesenhar a Europa. O Congresso determinava até os casamentos entre as famílias reais de todos os países. foi criado um novo equilíbrio de poder na Europa, que iria durar até a Primeira Guerra Mundial, um século depois.
No Rio de Janeiro, Dom João resolveu promover o Brasil. De colônia, passamos então em 1815 a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Legalmente, éramos um país, não mais uma possessão portuguesa.
Parece uma medida generosa com o Brasil, mas as razões eram puramente políticas. E a lógica era totalmente europeia, colonizadora. Vamos ver por quê. Primeiro, era uma sugestão do chanceler francês Talleyrand, no Congresso de Viena.
Talleyrand queria o apoio de Portugal no Congresso de Viena diante dos países que tinham derrotado a França. E para Dom João, a ascensão do Brasil à categoria de país significava também fortalecer a sua própria posição no Congresso. Afinal, ele passava a ser o rei de dois países e não mais apenas de um.
Significava também fortalecer o domínio colonial português na América diante das ameaças de autonomia que vinham do Prata. Para o reacionário Congresso de Viena, o imperador absolutista no Brasil servia como anteparo monarquista ao modelo republicano dos Estados Unidos, lá no Norte.
Ou seja, uma grande e conservadora monarquia absolutista europeia no sul do Novo Mundo compensava uma grande e nova república democrática lá no Norte. Afinal, o Congresso de Viena queria restabelecer as monarquias anteriores à Revolução Francesa.
Voltamos então ao Brasil.
Desde a chegada da família real em 1808, o aparato da corte portuguesa custava muito dinheiro. Dom João era econômico, extremamente cuidadoso com as contas públicas. Para arrecadar, vendia títulos de nobreza aos ricos do Brasil. Mas uma monarquia custa muito caro.
Mais ainda, como dissemos, Dom João invadiu e tomou a Guiana Francesa em 1809. Em 1811, ocupou a banda oriental do Rio da Prata, hoje o país chamado Uruguai. As duas operações militares custaram muito dinheiro aos cofres da coroa. Resultado? Era preciso aumentar os impostos.
Com isso, a insatisfação, principalmente em Pernambuco e no Nordeste, crescia terrivelmente. Havia o controle econômico inglês, a inflação provocada pela corte e pelo déficit na balança comercial. Com a abertura dos portos, o Brasil importava muito mais do que exportava.
Havia humilhação imposta pela hegemonia política e social do Rio de Janeiro, os privilégios dos comerciantes portugueses, para completar, a sobrecarga de impostos. O tempero que faltavam eram as ideias republicanas que circulavam em Pernambuco desde as revoluções norte-americana e francesa.
Dom João era um conciliador. Procurava agradar aos donos de terra e de escravos e também aos comerciantes portugueses. Mas estava também sob tutela inglesa. Eram contradições terríveis.
O príncipe regente distribuía títulos de propriedade, isenções fiscais e favores oficiais. Mas em 1817 não houve jeito. Estourou a insurreição pernambucana. Vamos ao professor Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade do Espírito Santo.
A elite pernambucana não vê com bons olhos a centralização política no Rio de Janeiro, porque ela significava uma perda das suas antigas prerrogativas políticas e sociais, né? E é evidente que essa centralização política no Rio de Janeiro também implicou, como nós sabemos, uma elevação na cobrança de impostos, um maior rigor na cobrança de impostos. Sim, porque uma coisa é você ter um rei lá em Portugal, outra coisa é você ter um rei aqui no Brasil, não é? A presença do Estado central passa a ser muito mais fortemente sentida.
Pernambuco era também o maior foco de contradições econômicas entre os comerciantes portugueses, chamados de reinóis, e os brancos que tinham nascido aqui no Brasil, conhecidos como mazombos. Tinha sido ali, em Pernambuco, o conflito entre esses dois grupos, que se chamou Guerra dos Mascates.
Os pernambucanos se orgulhavam de ter expulsado os holandeses, praticamente sozinhos, no século XVII, quase sem a ajuda de Portugal. Estava criado, portanto, um caso agudo de insatisfação. outros fatores agravantes. O açúcar e o algodão, produzidos em Pernambuco, estavam com preços baixíssimos no mercado internacional.
No caso do açúcar, a produção do Caribe, depois da Revolução do Haiti, já se tinha estabilizado e com técnicas mais modernas do que as brasileiras. Havia também o açúcar de beterraba, que começou a ser produzido na Europa a preços baixos.
No caso do algodão, havia a concorrência do produto do sul escravagista dos Estados Unidos, nas chamadas plantations, da Índia e do Egito. As ideias republicanas e revolucionárias ganharam força em Pernambuco.
O Seminário de Olinda, criado pelo bispo Azeredo Coutinho, por exemplo, era um agitado centro de debates. Logo surgiram outros centros de estudo das ideias burguesas, liberais, como o Areópago de Itambé e os clubes políticos, como as academias Suassuna e a do Paraíso.
Vieram também as lojas maçônicas que vicejavam na Europa. Surgiram quatro em Pernambuco, todas focos de debates liberais e republicanos, inspirados na Revolução Francesa. A insatisfação em Pernambuco ia da aristocracia às camadas populares.
A tentativa de organizar uma rebelião contra a coroa envolveu os padres João Ribeiro e Miguelinho, o capitão Domingos Teotônio Jorge, o major José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado, os comerciantes Domingos José Martins e Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabungá, e outros maçons.
Ao ser informado da conspiração, o governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, mandou prender todo mundo. Foi pior a emenda do que o soneto. Ao receber a voz de prisão, o major José de Barros Lima, o Leão Coroado, reagiu e atravessou com a espada o corpo do brigadeiro Salazar, o oficial que veio buscá-lo.
A rebelião foi total. Pela cidade ecoaram os gritos.
Viva a independência!
Viva a liberdade dos brasileiros, filhos da pátria!
Morte aos europeus!
Oliveira Lima conta que, na confusão, três marinheiros do navio francês La Félicité foram mortos porque não souberam responder às palavras de ordem do povo amotinado.
Oliveira Lima cita como fontes estrangeiros que assistiram ao motim popular. O capitão do navio, La Perle, calcula em 50 ou 60 os mortos. Vamos a um trecho do livro Dom João VI no Brasil, de Oliveira Lima, em que ele descreve o tumulto que se seguiu à rebelião.
Como sempre acontece em tais ocasiões, aproveitaram-se os que de repente se viram com armas na mão para satisfazer antigas vinganças ou simplesmente dar curso aos seus instintos bestiais. É mister não esquecer que daquelas mortes no bairro de Santo Antônio, quase todas foram culpados os facínoras libertados da cadeia e não os soldados e milicianos. Tanto que a posterior ocupação do bairro do Recife pelos regulares da Revolução não foi manchada por morticínio.
Os rebeldes dominaram Recife e o governador Caetano Montenegro teve que fugir para o Rio de Janeiro em busca de socorro. Formou-se então um governo revolucionário em Recife, com representantes de todas as classes sociais.
A rebelião retardou até o embarque para o Brasil da arquiduquesa Dona Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo, de 17 anos, filha do meio do imperador Francisco I da Áustria, da Hungria e da Boêmia.
Dona Leopoldina tinha sido escolhida pelo Congresso de Viena para se casar com o príncipe herdeiro de Portugal e do Brasil, Dom Pedro de Orleans e Bragança, de 18 anos.
O casamento foi feito por procuração no dia 13 de maio em Viena. O príncipe Dom Pedro, o noivo, foi representado pelo arquiduque Carlos. Na viagem, Dona Leopoldina fez uma escala em Florença. Lá, sua comitiva teve que esperar que a rebelião pernambucana fosse controlada.
Mas voltemos a Pernambuco. O governo revolucionário de Recife enviou emissários para todos os estados do Nordeste em busca de apoio e adesão. A Paraíba e o Rio Grande do Norte aderiram, ao contrário da Bahia, Alagoas e Ceará.
No Ceará, o padre José Martiniano de Alencar, que apoiava a rebelião, foi logo preso com seus companheiros. Na Bahia, a repressão foi ainda pior. O governador, o Conde dos Arcos, ex-vice-rei do Brasil, era um militar duro e inflexível. José Inácio de Abreu e Lima, conhecido como Padre Roma, líder dos rebeldes baianos, foi fuzilado sumariamente.
O governo rebelde de Pernambuco tentou comprar armas e obter apoio da Inglaterra, Estados Unidos e em Buenos Aires. Mas não conseguiu. Estados Unidos e Inglaterra tinham boas relações com o governo de Dom João.
E Buenos Aires dependia do Brasil para enfrentar a luta de independência do general José Artigas. Afinal, o movimento de Artigas previa incorporar parte da atual Argentina ao seu sonhado Uruguai Maior. Vamos ver isso mais adiante.
No desespero de sobreviver politicamente, o governo rebelde aboliu impostos, buscou a aproximação com os comerciantes portugueses, que antes eram inimigos, promoveu militares e aumentou soldos. Os presos políticos foram libertados. Não chegaram a proclamar uma república independente.
Mas desenharam uma bandeira republicana com uma espécie de arco-íris com uma estrela acima e um sol abaixo e uma cruz sob a linha do horizonte. Mas como quase toda rebelião até aquele momento, aquela esbarrava no problema da escravidão.
Como precisava do apoio dos senhores rurais, dos donos de engenho, os líderes rebeldes concentraram seus ataques contra a dominação portuguesa e a hegemonia política do Rio de Janeiro. Não podiam, por exemplo, pregar abertamente o fim da escravidão ou defender o liberalismo econômico.
Por isso, em um dos seus manifestos, disseram o seguinte:
a suspeita se tem insinuado nos proprietários rurais. Eles creem que a tendência da atual revolução liberal é a emancipação dos homens de cor e escravos.
A seguir, a firula política para não desagradar totalmente aos senhores de engenho.
Nutridos por sentimentos generosos, não podemos acreditar que os homens, mais ou menos tostados, não descendam do mesmo tipo de igualdade. Mas estamos igualmente convencidos de que a base de toda sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer tipo de propriedade privada. Aceitando essas duas forças opostas, desejamos uma emancipação que não permita mais lavrar entre nós o cancro da escravidão. Mas queremos isso de forma lenta, gradual, regular, legal.
Ou seja, uma enorme contradição. A inspiração burguesa, liberal, capitalista do movimento contra a base escravista da economia do Nordeste brasileiro. E do país todo, claro.
Era a contradição que complicou a vida, por exemplo, do Conde de Vilhena, o primeiro-ministro de Dom João aqui no Brasil, e que morreu em 1812. Era um iluminista, um homem moderno, mas tinha que governar um território cuja base econômica era o trabalho escravo.
A reação do governo de Dom João começou no Rio de Janeiro e na Bahia, com o governador Conde dos Arcos enviando as primeiras tropas contra os rebelados de Pernambuco. O governo teve apoio financeiro da Inglaterra.
Mais ainda, teve apoio até dos comerciantes portugueses e dos senhores de engenho de Pernambuco, que os rebeldes tentaram seduzir de todas as formas.
É que esses comerciantes e senhores de engenho e de escravos temiam que a revolução saísse de controle e que acabasse com a escravidão, apesar das promessas em contrário. Bom, Pernambuco foi cercado por terra e mar. Os rebeldes foram presos e a bandeira queimada.
Foram logo enforcados Domingos José Martins, José Luiz de Mendonça e Domingos Teotônio Jorge. O padre João Ribeiro suicidou-se, teve a cabeça decepada e exibida por Recife como exemplo.
Outros foram levados presos para a Bahia, como Antônio Carlos de Andrada, ouvidor de Olinda e irmão de José Bonifácio de Andrada, o futuro patriarca da independência.
Também também foram levados presos para a Bahia. Frei Caneca, futuro líder de outra rebelião, em 1824, e Francisco Muniz Tavares, autor de um livro chamado História da Revolução de Pernambuco, de 1817.
A repressão durou mais de um ano em todos os estados do Nordeste e as lojas maçônicas foram proibidas no Brasil. Mas enquanto enfrentava a insurreição de Pernambuco, Dom João também ordenou ao exército luso-brasileiro que invadisse e anexasse o Uruguai ao Brasil. Vamos ver por quê.
O Brasil já tinha ocupado a chamada Banda Oriental do Rio da Prata em 1811. Mas foi obrigado pelos ingleses a se retirar um ano depois. Com a queda de Napoleão Bonaparte, em 1815, o rei Fernando VII reassumiu o trono da Espanha.
Mas aqui ao lado, na América Espanhola, o processo de independência já estava bastante adiantado. Em menos de 10 anos, a Espanha iria perder toda a América do Sul. Aliás, a primeira metade do século XIX foi o da emancipação política da América do Sul. Vamos falar disso nos próximos programas.
Em 1815, o general José Gervásio Artigas tinha tomado Montevidéu com seu exército de rebeldes, índios, estancieiros e anticolonialistas. Queria proclamar o que chamava de Uruguai Major, composto da Banda Oriental do Prata, de uma parte da Argentina e uma parte do Rio Grande do Sul, a região dos sete povos das missões jesuíticas.
Artigas queria uma ampla reforma agrária em toda a região, com pequenos proprietários livres para comerciar com quem bem entendessem. Tornou-se o inimigo número um dos grandes estancieiros, das coroas de Portugal e da Espanha e da burguesia comercial do Prata e do Brasil.
Em 9 de julho de 1816, o Congresso de Tucumã, na Argentina, proclamou a independência total das Províncias Unidas do Rio da Prata, ou seja, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. Dom João não perdeu tempo.
Antes que a onda de independência se estendesse ao sul do Brasil, Dom João mandou invadir e anexar a Banda Oriental do Prata. O adjetivo oriental, que até hoje consta do nome da República Oriental do Uruguai, se refere à margem oriental dos rios Uruguai e da Prata.
Em 20 de janeiro de 1817, o general Carlos Frederico Lecor, barão de Laguna, cruzou a fronteira e invadiu o Uruguai à frente de 4.830 homens. Era a chamada Divisão dos Voluntários Reais. O general Artigas foi derrotado e preso.
Desde o reinado de Dom João V, por volta de 1736, quase um século antes, portanto, Portugal sonhava incorporar aquela região ao Brasil. Desta vez, o objetivo era aniquilar o setor mais radical da Revolução do Prata, aquele liderado pelo general Artigas.
Dom João garantia assim também a segurança do Rio Grande, de Goiás e do Mato Grosso, alvos do movimento libertador de Artigas. O Uruguai passou a ser um território brasileiro com o nome de Província Cisplatina. No próximo programa, vamos voltar ao assunto.
Foi também em 1816 que morreu Dona Maria I. E dois anos depois, de príncipe regente, Dom João tornou-se imperador do Brasil e de Portugal, com o título de Dom João VI. Era assim o primeiro rei do Brasil. Dona Carlota Joaquina, a primeira rainha de um país que detestava.
A entronação do rei do Brasil, de Portugal e Algarves, foi às 4 da tarde do dia 6 de fevereiro de 1818. Foi uma solenidade como nunca o Brasil tinha visto. Pela primeira vez, a corte via Dom João vestido com luxo como um verdadeiro rei.
Vamos à descrição do rei pelo padre Gonçalves dos Santos, um exímio bajulador da corte e dos poderosos. Tudo isso foi escrito e lido em latim.
Tu eras o testemunho da semelhança, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda a casta de pedras preciosas recobria o teu vestido. O ouro foi usado profusamente na tua ornamentação. Tu eras o querubim protetor de asas abertas.
O querubim, Dom João VI, era um homem gordo, manco de uma perna, com ar triste e corpo flácido e pesado, feio, com os olhos esbugalhados e fisionomia cansada e distante. Mas nada disso importava ao padre.
Havia painéis pela cidade com as figuras da família real. Sinos a tocar por todas as igrejas, bandas de música.
Mas o espírito carioca também espalhou caricaturas que mostravam o rei de forma grotesca, com os bolsos cheios de pedaços de galinha frita, as roupas em farrapos e ar idiotizado. E circulavam outros tipos de versos sobre o rei.
Nós temos um rei chamado João. Faz o que lhe mandam, come o que lhe dão. Sem ter o que fazer, vai à Mafra cantar cantochão.
Mesmo com Portugal livre da invasão francesa, Dom João resolveu ficar no Brasil. Mas a situação em Portugal cada vez mais se deteriorava. O orgulho nacional estava destruído, bem como a economia. Vamos até lá, do outro lado do oceano.
Como dissemos, a transferência da família real e do governo para o Brasil atirou o país em um estado de decadência econômica e social que iria durar todo o século XIX. O general invasor Junot passou a governar o país em 1808. A ocupação de Portugal pela França trouxe abusos, violações, pilhagens. O orgulho nacional português foi humilhado ao máximo.
Os dirigentes portugueses da cidade do Porto apelaram à Inglaterra, que invadiu Portugal. Junot foi derrotado e deixou o país.
Os franceses ainda tentaram por duas vezes tomar Portugal, mas foram repelidos por tropas luso-inglesas, comandadas pelos generais britânicos Ney e Wellington. Os franceses foram expulsos, mas o governo de Portugal ficou nas mãos do general inglês Beresford.
Como Inglaterra e Portugal eram aliados contra a França, Dom João, aqui do Brasil, delegou o poder em Lisboa a um conselho de regência, sob o comando do general Beresford, e que prestava contas ao Rio de Janeiro.
Era uma situação que mantinha Portugal humilhado. Depois de dominado e invadido pela França, passava a ser governado por um militar inglês. E a capital do reino era o Rio de Janeiro, e não Lisboa.
Cresceu então, principalmente na cidade do Porto, a ideia de uma revolução liberal contra a antiga ordem absolutista encarnada pela família real, contra a ocupação do pequeno país por uma potência estrangeira e contra a subordinação de Portugal ao Brasil.
A liderança era de um militar, o general Gomes Freire de Andrade, um maçom, coisa que era moda na época. Gomes Freire de Andrade foi preso em 1815, acusado por Beresford de conspiração, mas acabou libertado por falta de provas.
O general Beresford veio ao Brasil e recebeu de Dom João plenos poderes para reprimir qualquer tentativa de insurreição. Em 1817, o inglês voltou a Lisboa e mandou enforcar Gomes Freire de Andrade e 11 dos seus seguidores no Campo de Santana.
Os rebeldes se tornaram mártires. A insatisfação cresceu e a população do Porto passou a exigir a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a que chamava de As Novas Cortes. Ali ao lado, na Espanha, começara a vigorar uma Constituição liberal, o que estimulava ainda mais os rebeldes.
O general inglês Beresford voltou ao Brasil em 1820 para dar explicações e pedir orientação ao rei Dom João VI. Na ausência dele, a rebelião se alastrou do Porto para o resto do país.
Os comerciantes do Porto tiveram apoio de militares, artesãos, camponeses e burocratas, todos com orgulho nacional ferido.
Assim, em agosto de 1820, foi criada a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, que tomou o poder e convocou a Assembleia Nacional Constituinte para 15 de setembro de 1820. Beresford não pôde entrar de volta em Portugal. Estava instalada a Revolução do Porto.
Era um movimento ambíguo. Parte dos revolucionários queria matar o absolutismo e instalar o liberalismo político e econômico nos moldes da Inglaterra, com um parlamento forte. Outra parte queria restabelecer o antigo absolutismo, levar de volta para lá a corte real.
Até no Brasil, a Revolução do Porto teve simpatizantes. É que pareceu aos ricos brasileiros que a tendência liberal da Revolução iria favorecê-los também. Formaram-se dois centros de poder, Lisboa com as cortes e o Rio de Janeiro com a família real.
A província do Grão-Pará, que engloba hoje toda a região amazônica e a Bahia, se consideraram províncias de Portugal e não mais do Brasil. Tinham aderido à Revolução do Porto. Praticamente, romperam com a família real.
A opinião pública de Minas Gerais, de Pernambuco e até do Rio de Janeiro, as mais politizadas, apoiaram a Constituinte. Era uma forma de entrar na modernidade, de redefinir as relações Portugal-Brasil e de instituir um sistema parlamentar de governo.
Duas formas institucionais estavam demolidas. O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e o Estado do Brasil, já que suas capitanias se transformavam em províncias de Portugal.
Finalmente, o governo do Rio de Janeiro também rompeu com a coroa. O exército se rebelou. Para sobreviver, Dom João VI passou a apoiar a Constituição que estava sendo escrita lá em Portugal pelas cortes. O rei teve que voltar a Portugal.
As cortes queriam Dom João VI como rei de Portugal, mas com poderes enfraquecidos por um parlamento como na Inglaterra. Queriam também recolonizar o Brasil, ou seja, restabelecer o monopólio que Portugal tinha sobre a economia brasileira.
Para sobreviver, só restava a Dom João VI retornar a Portugal e acatar a nova Constituição. Mas aí, as classes dominantes aqui do Brasil viram que a intenção das cortes era reconduzir o Brasil à condição de colônia. O sentimento de independência veio com força, principalmente no Sudeste, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Mas isso é coisa para o próximo programa. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.